Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra é exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Jurandir Filho, só quem fala é pesquita.
Hello!
É, Valdir de Freitas.
Olá, jovens.
Bruno Carvalho.
Oi, jovens.
É o quê?
Olha,
igual. Copia, mas não faz igual. Cris é o próprio bordão, Bruno. Não vem, não.
É.
Não é isso, não. Ele tá tentando ganhar moral, que ele tá embaixo.
Guou. É, tá
tentando ganhar moral, não. Tô dando uma alfinetada aí, dos jovens.
Velho, grita para a nuvem. Está bem.
Que eles falam sobre o jovem não é sério. Não é sério?
Sempre quis falar, nunca tive chance. Tudo que eu queria estava fora do meu alcance. Sim, já. Já faz um tempo, mas eu gosto de lembrar. Cada lugar. Eu sei como é difícil, acreditar, mas essa porra um dia vai mudar. Se não mudar, pra onde vou? Não cansado de tentar de novo. Passa a bola, joga o jogo aqui.
O jovem no Brasil não quer levar a sério.
Hoje eu vi, eu ia mandar pro Bruno, mas eu achei que tava muito cedo e ele não ia ver, como ele nunca vê nada. Eu vi um Reels no Instagram da menina falando assim: contrataram um estagiário que tá me dando mais trabalho do que ajudando. Aí ela postava. É, eu ia falar bostava, porque é uma conversa de bosta. Ela postava a conversa, aí eu colocava assim: oi, tudo bem? Você só precisa preencher a planilha com os dados do cliente e as datas que ele marcou a consulta. Era uma clínica, sei lá. Aí a pessoa botou assim: Bruno, marcado pra hoje. Em vez de escrever o dia, ela escreveu: marcado pra hoje.
Caraca, mano.
Eu falei: ó, o jovem com o Bruno critica isso aí.
Que dia
ó.
Que é hoje, né?
É. Hoje que dia, né, mano? Imagina alguém vendo isso no futuro, tá ligado?
É. Hoje pode ser literalmente qualquer dia, né?
É.
Vamos lá, gente. Vamos lá responder perguntas dos nossos amigos ouvintes. Inclusive, já estamos com um tópico novo, hein? Ele é o envie perguntas, responderemos no bônus 2, tá? Se você coloca no 1, não veremos mais. A partir do 2 agora. Davi Fernandes. Chega a fase adulta e o tempo começa a ficar escasso para conseguir jogar, mas o R36S foi uma excelente pedida. Faça um cast indicando jogos para zerar em um fim de semana, seja retrô ou atual. No atual não dá para ser, né? No R36S, né?
Depende, dá para você usar um Moonlight, pô.
A minha dica é você zerar a trilogia X do Mega Man. Mega Man X1, X2 e X3. Só clássico, só música boa, só jogo divertido, jogo redondo, inquebrável. Isso é uma coisa louca, né? Como é que os jogos, antigamente, eles eram tão polidos que eles mal tinham bugs, cara? É assim, obviamente tinha alguns bugs clássicos.
Porque lançar jogo com bug custava muito dinheiro, filho. Na época você não tinha essa de vou lançar day one patch. Você lançou o jogo, se tivesse refund, meu filho, era o prejuízo que você tomava na fuça, porque o jogo era produzido fisicamente, né?
Sim.
Então, antes de lançar, e não era todo jogo que era assim não, mas antes de lançar, as empresas responsáveis faziam testes e mais testes para ter certeza que não ia ter devolução, porque devolução naquele tempo significava um custo enorme de produção mesmo. Você ia descartar seus jogos que já foram produzidos, ia ter que fazer uma nova leva de jogo. Então isso custava muito dinheiro.
Sem contar que o que causa bug no jogo é todas as permeabilidades que o código é capaz de gerar ali, né?
É.
Os jogos de hoje em dia são muito mais complexos, né?
São muito complexos,
tipo, com certeza. Você passa literalmente anos fazendo QA também. O processo de QA rola... Assim que uma mecânica tá online no
Mas
no
a projeto. Tecnologia era proporcional à época, né?
Então, eu discuto muito esse ponto porque é o seguinte, tá? Hoje em dia tem um monte de ferramenta pra ajudar desenvolvimento que não existia na época.
Com certeza, tem os dois lados.
Tipo um Donkey Kong, assim, complexo pra cacete.
Mas hoje tem, tipo, tu tem tudo... Os times são muito maiores, as competências são muito mais vastas, tem muita coisa mudou, né?
Sim.
Claro que não é o ideal, nenhum jogo devia ter bug, né? E tem vários que não tem muitos, né? Tem vários que são bem mais polidos do que outros também.
Mas não tem, tipo assim, o jogo sem nem com zero bug, né? Mesmo os gigantes, o Red Dead 2 da vida, que é
pô. Não, mas o ponto que o Felipe tá falando é esse, é quanto maior o jogo, mais suscetível a bug ele tá, entendeu?
Porque é muita coisa, cara. Imagina, pega o tamanho de um código, Bruno, do Mario 3 pra um GTA.
Mas, tipo assim, nem os jogos antigos têm zero bugs, é porque... você tem menos pessoas que vão ser afetadas, mas tem bugs também, mas é, tipo, muito mais raro. E dependia mais de, às vezes, problema no hardware também, antigamente, né? Pra dar um bug.
É, tem alguns jogos que eles lançavam, tipo assim, lançavam uma certa quantidade de cópias, tipo, 300 mil cópias. E aí, se alguma coisa pudesse ser corrigida, quando eles fizessem a nova tiragem, já era com o jogo corrigido, né?
Mas dificilmente isso acontecia.
Pois é.
O que acontece, por exemplo, tinha jogo que tinha correção de conteúdo, isso acontecia. Que é muito característico. Eu já trouxe exemplo aqui do Shinobi. O Revenge of Shinobi do Mega Drive, ele tinha lá o Homem-Aranha, tinha o Batman, tinha o Godzilla, ele teve que lançar correções pra retirar isso do jogo. Mas aí, não foi por causa de bug, foi por causa de licenciamento mesmo, tá ligado? Eles tiveram que lançar a versão que não podia ter. Agora, independente da dificuldade, e esse é o mal do mundo moderno, do desenvolvimento. Jamais antigamente, alguém lançaria um jogo igual faz hoje de eu sei que tem o bug, eu corrijo no Day One Patch. Esse é o vício desgraçado do desenvolvimento hoje em dia. Porque antigamente tinha bug e tinha que corrigir. Se fosse detectado, não tô nem falando dos que não foram detectados, porque acontece mesmo. Mas os que foram detectados, jamais. Alguém fala assim, lança assim mesmo, depois a gente corrige.
É foda mesmo.
Cara, hoje é isso. Hoje não tá nem. Desenvolvedora não tá nem aí. Publicadora não tá nem aí, na verdade, né?
É porque a galera estipula prazo, né? E aí, pra cumprir o prazo, lança o jogo de qualquer jeito, caralho. Né? E isso é muito ruim, né? Isso é péssimo, né? Eu tava lembrando aqui, ó, por exemplo, Donkey Kong, eu acho que da geração 16-bits. Donkey Kong é uma franquia de jogos muito complexos, né? Principalmente pelo gráfico, né? Que era muito superior às coisas...
O áudio é extremamente complexo.
O áudio e tudo. E eles lançaram Donkey Kong 1 em 94, Donkey Kong 2 em 95 e Donkey Kong 3 em 96, cara. São três jogos em três anos.
Uhum.
É muito louco isso, cara. Pelo amor de Deus, né?
Mas é questão de escopo mesmo, né? O problema hoje, que é o problema maior que o AAA está enfrentando, e é por isso que a gente perceba que cada vez menos nós estamos vendo o AAA. Olha em que período a gente está da história em termos de AAA e compara com gerações anteriores. Por quê? Porque o custo está aumentando muito, a complexidade dos projetos está aumentando muito, e eles estão brigando para trazer esse retorno. Veja o que está acontecendo com a Ubisoft aí, cara.
Ubisoft que lançava um caminhão de jogos, né?
A Ubisoft tá com vários problemas, né? Teve um problema cultural dentro da empresa, teve... Os caras têm um problema hoje de identidade também. Eles estão buscando um tanto de coisa que o mercado tá fazendo igual, e nenhum tá dando certo, e as coisas que eram características deles também, o público não tá enxergando muito mais a inovação.
É, tinha até o meme do Ubisoft The Game, né? Que eram todos iguais, não mudava skin e tal.
Aí é muito louco isso, né? Porque eram empresas que lançavam bastante... Mas uma hora a conta chega, né? Você começa a lançar e começa a não vender, você fala assim, opa, peraí, tem uma coisa errada aí, né?
E uma coisa que é importante, as pessoas vão fazer uma leitura muito errada. E eu já falei isso, a gente brinca que GTA 6 vai salvar a indústria do AAA, vai. Pra Rockstar, tá? Então as pessoas vão ler o GTA 6 falando assim, tá vendo? Voltou o interesse a AAA. Não é isso que vai contar essa história. A história do GTA 6 é muito característica do GTA. As pessoas anseiam por GTA.
Eu acho que quem tá mais esperançoso com eles, e acho que de forma mais correta, são as plataformas em si, né?
Sim.
Que vão ver aumentar engajamento, tem possibilidade das pessoas querem jogar mais videogame por estar comprando um videogame por conta de GTA.
Escuta aí, a gente brincou com isso já no passado, mas é fato, tá? A geração vai começar de verdade a partir do lançamento de GTA 6. Aí você vai ver as pessoas, tipo, falando, entendi. Por isso que eu preciso comprar um videogame novo.
Existe uma esperança dentro de algumas plataformas, aí das que vão receber, né? De que... Porque a gente já chegou no ponto que já tem o declínio, né? Já tá em declínio a venda de hardware, né? Pra suavizar esse declínio de venda de hardware na segunda metade da geração, né? Porque você vai ter um jogo desse tamanho chegando e tal.
Uhum.
Bem no meio da geração, que é algo importante. Diferente, por exemplo, do GTA V chegou no final e ela acabou impulsionando mais a geração seguinte, né? Que recebeu o jogo... Logo no seu primeiro ano ali, então.
O GTA V tá aí. Ele chegou no final, mas tá aí agora.
Exato.
Tá logo aí.
E digo mais, hein, Nintendo e Rockstar.
Atenção, Nintendo e Rockstar. Assessores.
O Bruno vai dar a dica.
Atenção.
Você que tá precisando.
Você que tá precisando. Vocês dois estão precisando muito de dica. Se quiser lançar o GTA V pro Switch 2, eu nem reclamo, hein? Compro com satisfação.
Com certeza vai rolar.
Vai explodir o videogame.
Com certeza vai rolar. Mano, vai nada, Switch 2? Switch 2?
Surra, lógico que não, pô.
Vai ser de boa.
Em teoria, segundo os rumores, a capacidade dele é de um Play 4, pô.
Tem no Play 3, pô.
Exato.
Não é Play 2, não? Ai, vamos lá. Continuando aqui. Jordan Tornari. Quais são os jogos de PS5, pode ser de outras plataformas, que vocês mais querem jogar no momento, mas não tiveram oportunidade ainda? Forte abraço aqui de Utrecht, Holanda. Olha aí, Jordan.
Ó. Oh.
Sabe um jogo que eu quero jogar, que não é no Play 5, todos. Eu sei que o Felipe também quer?
Bruno, sai daí, né? Não joga porra nenhuma.
Não, eu quero jogar um Indiana Jones, cara.
Ah, vai jogar.
Um jogo que não saiu. Aí que, aliás, é. No momento que a gente tá gravando...
Aí quando
não
sair... Saiu, mas... Eu tô jogando aqui meu Marvel's
Snap. Pior que quando sair esse bônus, já saiu.
Já saiu, exato, né? Já tá aí, né? Então já tá aí.
Também quero. Tem outro jogo no Xbox que eu quero jogar muito, que é o Stalker 2, mas eu tô esperando exatamente acontecer as correções que a gente tava falando aí do começo do programa. Porque o jogo veio bem quebrado e tô esperando dar uma segurada.
Felipe Evandro, vocês jogaram as coisas novas do Astrobot?
Joguei tudo.
Joguei.
Eu não joguei, é uma...
Joguei, inclusive, tô numa briga legal com o André lá pra estar na frente um do outro. Né?
Ah, é? No speedrun? Eu não entrei na onda com ninguém, não. Depois eu nem olhei
O bagulho é safado, ele avisa, mano. Tal pessoa passou seu recorde na pista.
Caraca, tal, pra te fazer jogar, né?
Sim, esse dia eu tava jogando FIFA, veio uma mensagem, eu falei, calma aí que eu já pego ele. Aí eu fui lá, joguei, passei na
frente.
Bem maneirinho. O robot é muito foda.
Cara, de PS5, jogo que eu quero jogar e não joguei...
Eu tava, assim, com o Silent Hill, comecei ele essa semana.
Silent Hill 2,
né? Silent Hill, eu quero ver se eu pego também.
Tô curtindo bastante. Eu nunca tinha jogado, né? Tava falando com o Jogandinho que nunca joguei nenhum Silent Hill. E eu tô curtindo demais o 2, muito. Tipo assim, ele é um jogo mais feinho do que alguns dos survival horror que a gente teve nos últimos anos aí. Alan Wake, os Resident, Prep Last of Us, né? Ele é mais feinho. Mas o jogo é muito legal, cara, do ponto de vista de puzzles, de sequência de história, sabe? Eu tô gostando do combate, apesar dele ser meio travadão assim, acho que... Adiciona na parada do survival, sabe? Tipo, do pânico, que às vezes você tá dentro de uma sala e você... Putz, esse inimigo aqui vai me dar um trabalho dentro desse quarto e tal. Eu tô curtindo bastante.
Sabe o que eu fiquei com vontade de jogar? Mas eu sei que vai ser muita trabalheira e muita coisa pra ler na tela, o Baldur's Gate 3.
É.
Eu ainda tô curioso.
Isso aí nunca me pegou.
Nunca.
Tô curioso, porque não é possível esse jogo.
Eu acho que o que não me pega muito é o setting. O jogo de fantasia, assim, quando tem muito texto, já não é o meu setting favorito.
É aquele negócio que você fica pulando as conversas.
Eu tô com o Felipe, não poderia ligar menos, mano.
Por exemplo, o Disco Elysium, que é um jogo de só conversa também. Eu curti mais, assim, mas é porque os tópicos que ele aborda me interessam muito mais, a cidade é bem interessante. Eu gosto dessa ideia, tipo, de um jogo que se passa num... O jogo é grande, mas ele é mais denso do que extenso. Ele se passa num bairro, sacou? Inteiro, assim. Então essa ideia é muito mais interessante pra mim do que essa ideia do Baldur's Gate, que é um mundo fantasioso e tem... Sei lá, não é muito o meu estilo.
Tem algum jogo de PS5 que vocês não jogaram aí e estão a fim de jogar?
Metaphor.
Como é esse Metaphor, hein, mano?
É da galera que fez o Persona.
Da Atlas, pô.
É o Persona da vida.
É o Persona de fantasia.
Mas é o mesmo jeitinho do Persona?
Sim.
Pra mim é tipo o Baldur's Gate pra mim. É só conversa, né?
Pois é, o Persona é um ótimo exemplo. Eu adoro Persona. Não tive interesse no Metaphor porque do set.
E tem em português, né? Diferente do Persona, que é vagabundo.
É, não tem. Metaphor já tem.
É triste, né, mano? Custa uma localização, caralho. Um jogo que foi vendido um planeta inteiro, Persona. Que é querido por umas 10 pessoas que eu conheço aí. Mas o Metaphor é tipo um Persona, é o Persona, né? É o jogo do Persona. Mesmo skin.
Mesmo estilo.
Não gastaram nada pra fazer.
É um Persona de fantasia.
Botaram só uma roupa nova por cima aí, mudaram o tema, mas aparentemente é a mesma coisa aqui de Persona.
Não é assim também não, pô, tem coisa não.
Mas é o visual, até o estilo de combate é o mesmo, Bruno.
Mas por que isso é um problema?
Não, eu tô falando que eles
funciona,
basicamente...
Funciona, por que é um problema?
É um Ubisoft The Game aí, cara. Atlus The Game. É tipo isso.
Ah, ó. Vou falar uma parada. Isso que a gente tava falando no começo também dos jogos demorarem mais e custarem mais. Uma das paradas é a chatice do jogador. Que os caras veem lá o Persona e o Metaphor. Aí vai, nossa, a mesma animação nesse ponto do jogo. Falei, mano, dê graças a Deus que os caras conseguiram reutilizar uma animação. Dê graças a Deus que os caras conseguiram utilizar qualquer asset de arte. Porque isso facilita demais a vida do cara e não muda nada. Tipo, a galera lá, ah, nossa, o God of War e o God of War Ragnarok, ele tem a mesma animação quando ele tá matando tal inimigo. Eu falei, mano, ainda bem, imagina o cara ter que fazer um negócio do zero à toa. Sendo que é a mesma coisa que ele tá fazendo. Nossa, é a mesma árvore que tá no...
Quando...
Porra, foda-se, quando, mano, é uma árvore,
cara. Quando esse cara bebe um copo d'água, né? É... Ele não bebe um copo d'água diferente todas as vezes da vida dele,
porra. Mano, galera, isso é uma coisa que... E, tipo, isso é uma culpa das empresas que vai condicionando os jogadores a esperar tudo novo toda hora. Sendo que tem hora que você tem que aproveitar as coisas, porque senão você não sai do lugar, mano. E é isso. Para de reclamar, Júlio.
Eu acho... Isso foi uma reclamação. Você... Pediu para as pessoas pararem de reclamar reclamando.
Sim.
Enfim, hipocrisia.
Toma da sua própria, seu próprio veneno aí.
Guilherme de Oliveira. Essa aqui é pro Bruno, hein? Como que funciona o desenvolvimento dos troféus dos games? Porque alguns jogos na PSN possuem platina e outros não têm.
Isso depende do tamanho. Isso aí depende do tamanho do jogo. Você, para ter platina num jogo, você tem categorias de jogos. Então, jogos de menor escala... Eles têm, ou digamos assim, vai, eu não... Você tem dois tipos de jogos quando você está fazendo jogos digitais, principalmente na PSN. Então eles caem em duas categorias separadas. O jogo só pode ter platina se ele cair nessa categoria de jogos maiores. Você precisa ter uma certa duração, você precisa ter uma certa quantidade de conteúdo para ele caber dentro desse título, e isso impacta na distribuição dos troféus. Vamos supor, isso muda a quantidade mínima de troféus que o teu jogo precisa ter, por exemplo. Antes de ele ter uma platina, ele precisa atingir uma quantidade de troféus para poder ter a platina. Então, jogos menores podem não ter essa quantidade de troféus implementados. Sobre a parte técnica do negócio, o troféu nada mais é do que um evento dentro do jogo que você consegue determinar. Então, vamos supor, se você tem algo no código do jogo que é mensurável, você consegue transformar isso num troféu ou num achievement. Então, vamos lá, matou 100 inimigos. Se eu tô lá contando cada inimigo, na hora que bater 100, eu destravo um troféu. E aí, isso cabe, é uma escolha do time técnico e também do design. O design, ele vai dizer o que ele gostaria e a equipe técnica vai ver o quanto disso é mensurável. E aí, você cria os troféus com base nisso.
Mas tem uns developers que conseguem dar uma burlada bizarra nisso aí, né? Aquele jogo lá que você ganha a platina em 15 minutos...
Meu Deus. Porque é por base. Então, a questão não é só duração, né? É quantidade de troféus. Então eles conseguem burlar, porque assim, ah, eu vou dar troféu muito rápido, e aí ele vai ter a quantidade de troféus que ele precisa pra entrar na categoria platina, entendeu?
Mas eu vi uma galera falando aí desses Trophy Hunter que a Sony já tá dando uma freada nesse tipo de jogo também.
Sim, sim. E outra coisa, existe uma regra, principalmente no Xbox, de que você pode lançar. O Xbox, diferente do PlayStation, ele tem a platina no PlayStation e lá no Xbox é o 1000G, é miletar. Só que tem uma diferença entre as duas plataformas que, por exemplo, um DLC no PlayStation não pode ter platina. A platina é do jogo principal e o DLC não pode ter uma platina por si só. No Xbox, você pode ter um DLC com 1000G, por exemplo.
Sim. Inclusive, isso afetou pra caramba o Call of Duty agora, porque todos os jogos estão dentro do launcher Call of Duty, né? Tipo, Black Ops 6 que acabou de sair agora, o Modern Warfare 3 do ano passado e tal, todos eles meio que na PSN eles não são jogos únicos, eles são quase add-ons desse launcher do Call of Duty.
Uhum.
Você pode abrir o launcher do Call of Duty, lá dentro tem Warzone, lá dentro tem só o multiplayer do Black Ops, lá dentro tem a campanha, você pode escolher o que você quer jogar, né? Só que aí por conta desse sistema da PSN, esses jogos não têm tido platina, porque eles são considerados tipo add-ons do launcher do Call of Duty.
Muito bem, vamos lá. O Rume Oliveira. Top 10 games de vocês que mudou alguma coisa após 2 anos da última atualização.
Calma aí, nossa, cara, que é um podcast.
Pera aí.
Tá totalmente confuso essa pergunta.
Ele falou assim, ó. O top 10 games de vocês mudou alguma coisa após 2 anos da última atualização?
Ah. Tá, então vamos reformular a pergunta para ficar mais fácil. A lista do top de vocês mudou alguma coisa nos últimos 2 anos, é isso?
Exatamente, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhada aqui.
O Bruno, ele só botou a lista do
na não mudou absolutamente nada a pergunta.
E acha que melhorou pra caralho.
Mas melhorou, não ficou muito mais claro?
Não, top 10 games de vocês.
Mesma coisa, mesma coisa, é.
Caraca, todo mundo ficou confuso quando o Jurandir tava falando, mano.
Não fui eu que falei, caralho, foi o cara que escreveu, caralho, não fui eu que falei.
Gente. Não, mas sua leitura não tava das melhores também, Jurandir. Poxa. Vamos combinar.
Caraca, mano, é uma ponta.
Caraca, olha isso aqui, ó. Olha o que é que literalmente o cara escreveu. O top 10 games de vocês mudou alguma coisa após 2 anos da última atualização?
Acho que você não falou o no começo.
O
É, não, eu talvez entendi que era pra gente
fazer um top 10. É, o cara queria um podcast dentro do podcast.
Por isso que eu falei, porra, ele quer um podcast?
Mudou.
O meu não mudou nada, é isso aí, meu.
O meu mudou, mas eu vou falar só quando a gente for fazer o programa, atualizando.
Exato.
Talvez eu botaria o Zelda novo no lugar do Breath of the Wild? Talvez.
Eu não colocaria, não. Acho que o primeiro é
bem melhor. O Final Fantasy também? Talvez. Mas aí mais jogos são os mesmos.
O meu Final Fantasy 7 Remake tá lá. Falar já substituiu o Final Fantasy que tinha lá. O meu top é perfeito.
Você é o bichão mesmo, hein, doido?
No momento.
Humildade, sim. Humildade e modéstia.
Pera aí. Mano. 2022 Games. Que foi que saiu ali que poderia ter entrado, ó. Elden Ring não vai entrar, o Horizon também não vai entrar, o Ragnarok não entra. Ou seja, não tem nada. Vamos ver aqui 2023. 2023 Games.
Eu mudaria, mas eu mudaria, tipo, com coisas antigas que eu criei novos...
Novos carinhos.
Novos carinhos, exato. Não é só coisa nova. Você pode botar um negócio Felipe, antigo.
Isso aí, jogo antigo. Isso aí.
E tem jogos aí que não tem mais tanto carinho que também
tinha. Ah, eu mudei, né? Eu coloquei o Super Mario Wonder, né? Jogo do ano passado, de 2023. Eu coloquei
Atropelou o cast.
Super Mario Wonder.
Queimou um programa inteiro. Jogando.
Ah, mas é, a gente pode mudar ainda, né? Tô olhando de todo mundo aqui, hein? O do Bruno claramente é o top que precisa de uma atualização, né?
Porque o meu é o mais atemporal de todos.
Primeiro que tem. Quando for atualizar o próximo. Tem 4 jogos aqui que vão rodar, né? Halo Reach.
Da minha Star lista? Heroes,
Ridge Race, é.
Mas você tá fazendo os jogos que vão rodar da minha lista, é isso?
Bruno, esses jogos não fazem sentido numa lista, não.
Depois ele não quer que você aponte dedo, Bruno.
Exato, não. É assim, é o meu top e o Jurandir quer decidir qual que é o meu top 10 jogos favoritos da minha vida. Esse é o pior.
Tipo do Evandro.
Quem é que tem a senha do site, Bruno?
O do Evandro
vai aqui, mudar, ó, nem que seja na marra, né, Jus?
Mas, Evandro, tu acha que o Portal 2 ainda tem essa... Ainda tem esse...
A não ser que você arranque meu braço e a tatuagem no Portal junto dele, ele vai continuar aí.
E o Outer Wilds? Já passou?
É mais fácil ele subir pra primeiro do que sair.
Passar o Overwatch? O Overwatch já passou também, né? Esse aí já...
Ontem eu olhei, eu tenho 900 horas com um boneco no Overwatch.
Caraca, hein?
Já tá indo pra 3 mil.
Que loucura, hein? Eu olho o top do Felipe e eu vejo esse Prey. Ele absolutamente tem nada a ver esse Prey, né? Aqui no top 10 de todos os tempos.
Top 10 de quem?
É, o Jurandir tira o dia pra ficar criticando aí agora, então. Você...
Qual o nome que tá aí que eu esqueci?
Apenas opiniões.
Você é o juiz do top 10 agora, você.
Virou o Bruno agora pra apontar dedo das minhas coisas?
E esse LOL aqui no top 10? Ninguém vai falar
mentira.
Nada,
mentira. LOL?
LOL, Felipe.
Boneca LOL no top 10?
Linda, bonequinha, LOL Surprise?
Ah, tá.
Um fodendo jogo que você assiste, não dá pra entender nada que tá acontecendo.
5 mil horas jogadas, tendo um tempo que eu não jogo, inclusive.
O Jogandinho não tem nem. O teto dele não é nem de vidro mais, não tem nem teto.
Já LOL caiu, não dá. Faz tempo esse teto aí.
Era uma casa muito engraçada do Jogandinho. Tinha teto, não tinha nada.
Tem 40 jogos no top 10, certo? São 4 pessoas, top 10. Eu jogo os 39 jogos antes de chegar no LOL, mano. Facilmente.
Eu canto a música da Pitch errada, assim, é quem não tem teto de vidro que atira a primeira pedra.
Mas a música é assim, não?
A música é exatamente
isso. Não, é, não, é, não é quem tem teto de... Não, peraí. Quem não tem teto de vidro, é verdade. É quem não tem. É isso mesmo.
Não é a música, é um ditado.
Só o Júnior de Agenor, eu sou diferentão.
Não, e é um ditado, exatamente. Todo mundo aqui.
Cantando a música igual a todo mundo, cara.
Igual a todo mundo.
Paulo César, pra vocês, quais jogos indispensáveis pra jogar no PS5?
Caraca, tá a turma desesperada no PS5. Astrobot.
PS5 não tem porra nenhuma pra jogar, cara.
Only Astrobot.
Returnal,
mano.
Deathloop.
Pô, Deathloop é bonzão.
It Takes Two. Ah, não, It Takes Two tem no Play 4, né?
Caramba, It Takes Two tem tudo.
Tem no Xbox.
Caraca.
Mas às vezes o cara não tem um PlayStation 5 e um Xbox. Alan Wake 2.
Não, ele falou sobre PS5, né?
É, jogo de Play 5, Felipe.
Aí, já falei vários.
Não, exclusivo de Play 5.
Exclusivo fodeu, é.
Astrobot.
Todos esses jogos tá só no Play 5, no, não tá no Play 4.
Todos esses estão só no Play 5.
Que eu o falei sim. O
Take-Two tá só no Play 5.
Não, só ele que não, falei que não, é.
O videogame tem quase 5 anos e não tem 5 jogos absolutamente fantásticos pra recomendar nele, cara.
Tem sim.
Nele, exclusivo dele.
Fantástico exclusivo dele. Não, Felipe. Calma aí.
Não, exclusivo dele não, porque tudo sai no PC agora.
Ele perguntou PS5.
Não, então vamos fazer uma regra aqui, Junior. Boa, gostei dessa discussão. Felipe, 5 jogos incríveis que não são cross-gen. Vai lá.
Que não são cross-gen.
Não tem.
Não tem.
Deathloop, Alan Wake 2.
Incríveis.
Returnal.
God of War Ragnarok.
Ele tem no Play 4. É, que é outro que eu falei? O Astrobot. Já deu 5.
O fodendo Deathloop é exclusivo?
Então, só tem no Play mesmo. 5 e Xbox depois, né? Saiu.
Então, mas tem pro Xbox, porra.
Mas não é isso que ele tá falando. É que não é cross-gen.
O Spider-Man 2.
Spider-Man 2.
Maior dificuldade que você teve pra citar 4
jogos. Spider-Man 2 talvez seja o mais fraco desses 5 aí.
4 anos de videogame, é pouco isso. Quase 5 anos.
Não, é pouco. É pouco, mas tem 5.
Lamentável. A pior geração de PlayStation já da história, hein?
Eu não vou dizer que é a pior geração, mas essa geração tá muito estranha, porque ela parece que não tá acontecendo, cara. A gente tá no meio dela.
Sim.
E parece que ela não tá acontecendo, tá ligado?
Seu jogo aí, queridinho, Jandir, já descobri que você nem gosta desse jogo tanto assim, é só personagem. Final Fantasy VII Rebirth.
Amo.
Esse é
nem lembrou do jogo. Nem lembrou do jogo.
O remake,
lembrou.
Ele saiu pra Xbox, né?
Saiu, sim. Joga lá.
O que eu gosto mais...
Bota é o disco lá remake, no Xbox. Né?
Eu gosto mais do remake, apesar do Rebirth ter Confia. Gostado bastante, inclusive. Bastante. Eu sou totalmente contra essa visão de que foi errado o jeito que eles fizeram na história. Não tem nada de errado, cara. Pelo amor de Deus.
Foi errado, sim.
Sim!
Tu nem jogou, caralho. Nem joga nada, Bruno. Cala a boca.
Foi covarde. Nada.
Sim! Sim!
Covarde. Nem joga nada.
Não joguei e não jogarei por causa dessa saída covarde aí.
Que saída, caralho?
120 teraflops, Felipe. Pega lá o Series X.
E bota o disco.
É. Baixa na live. 200 GB.
O Xbox do Jandir nem disco tem pra botar.
É.
Tem sim, eu tenho... Não, eu tenho não. Eu tenho o PS5, tem. Meu PS5 é o com disco. Comprado a contragosto, inclusive.
Que isso.
É engraçado que o Jandir adora criticar aí a Marvel e depois aplaude a solução do Final Fantasy.
Bruno, você tem que entender que novas gerações exigem novas ideias.
Você tem que entender que essa sua frase foi genérica, você não disse nada.
Não foi. Ela quer dizer muito. Novas gerações exigem novas ideias. Quer dizer demais. É só você pensar. Talvez você, por estar preso num passado retrógrado... Gerações.
Não me incomoda, mas eu não sou um saudosista do Final Fantasy VII também.
É, cara. Pelo amor de Deus, né?
O senhor deveria ser o mais incomodado, Felipe.
Eu?
Sim, porque você é o que mais critica. Você critica a Marvel mais ainda.
O que tem uma coisa a ver com a outra?
Aí o Final Fantasy foi lá e meteu o logo da Marvel pra resolver o
não
dilema
é
e você tá aplaudindo aí.
Não é multiverso, caralho. Não é nada a ver com multiverso, gente. Pelo amor de Deus, né?
Não é questão de ser multiverso,
é quase um exercício narrativo Alan Wakeano, entendeu?
Olha o malabarismo que o Jurandir tá tendo tanto fazer
tem
pra
muita...
justificar o bagulho.
Tem muita coisa que eu vou criticar no Final Fantasy VII antes disso.
Pra mim, se eu for criticar alguma coisa de Final Fantasy VII, não é a história. Não é a história. A minha história é extremamente corajosa.
Ah, vai tampar.
Tu quer um remake? Você quer um remake? Quer coisa igual? Joga
quer
um antigo,
igual,
cara.
É igual, o Bruno quer igual.
Joga um antigo, tem um antigo aí pra tu jogar, cara. Sei não, hein? Sei não. O Bruno reclama de coisas e aí você fala assim, ai, pô, pra que fazer um remake pra fazer tudo igual? Poxa, aí faz uma coisa diferente, aí não, eu queria que fosse igual. Igual vai pro antigo, cara. Tem um antigo jogo aí pra jogar. Essa mania que as pessoas têm... A mania que as pessoas têm de achar que, por exemplo, uma continuação ruim estraga o original. Se liga? De você dizer assim, tipo Joker. Joker 2, o filme. Que é uma bosta.
Aí nós vamos entrar em outra discussão, que o primeiro também já não é bom.
Não, o primeiro
não,
é bom.
Não, para aí não.
Era bom. Era bom. Uma boa discussão sobre sociedade. Que é reciclado de diversas coisas do mais que você, sim. Né?
Que discussão sobre sociedade existe ali?
Caraca, pelo amor de Deus.
As pessoas
a sociedade,
enlouquecendo.
O governo deixando a população à margem, não oferecendo possibilidade de saúde para a sociedade. A turma Gotham City entrega as baratas. Os ricos ficando mais ricos e os pobres cada vez mais pobres.
Isso é a vida real, porra. Que crítica tem isso aí?
Poxa, mas quando você explana numa história, você tá criticando também a sociedade.
É, vamos explanar para fazer $1 bilhão.
Eu vou criticar
chegou,
o capitalismo fazendo
chegou
um
o hater, dólar, chegou mano, como o camarada mano. Felipe.
Pois é, cara, que loucura é essa?
filme de merda.
Esse mano. É outro, tem o Bruno Ranzinza e o camarada Felipe também é outro personagem. Do
o camarada mesmo, Felipe mano. Fez essa crítica usando o seu iPhone. É. Aí, tipo assim...
Exatamente.
Ai, que papo é esse, caralho?
Filmeco, Joker 1 e o 2 nem assisti.
A maior ilusão é achar que o comunista não gosta de dinheiro, cara.
Socialista de iPhone, sempre.
Até porque o comunismo é uma ilusão. É um ideal. Seria um ideal. Mas é uma ilusão, sei porque lá, não se aplica
seria
no
o ideal também, não.
Não seria
não.
O ideal, não. Socialismo é uma coisa, comunismo é outra, cara. Calma aí.
Não. Seria uma... É uma utopia. Uma utopia. Mas ele tem ele tem pontos que seriam maravilhosos se fossem colocados em prática, né? E funcionasse. O problema é que a gente vive num mundo capitalista que engole qualquer ideia que se tenha.
Exato, igual esse filme vagabundo que todo mundo engoliu.
Tem nada a ver, cara.
Cara, o problema do comunismo é que ele ignora o fator mais importante de tudo.
Dinheiro.
Que é o fator humano, cara.
A natureza humana.
Exato, o ser humano, por natureza, ele é egoísta. O ser humano, por natureza, ele deseja as coisas. E não tem como você arrancar isso do ser humano. O comunismo não funciona por causa disso. E o comunismo ignora esse fator. O ser humano sempre vai desejar algo. Sempre. Entendeu?
Muito bem. Essa é a dica aí do...
Filósofo Bruno. Na verdade... né? O ser humano sempre deseja algo. Eu desejo um pontback.
E você não pode frear.
Na verdade, é.
A vontade. Fazer um cast inteiro só imitando o Cortella, tá ligado?
De Cortella, pode crer, você.
O que eu acho incrível verdade, também é que ele pode dar a pior notícia do mundo e ele tá com uma cara boa gigantesca,
pode
né?
Pode crer,
Ele fala assim, ele é com a cara toda sorrisando. Na verdade, morreram 400 mil pessoas nessa bagada aí, né?
Não, mas o seu tá meio diferente isso aí, hein, mano? Seu Cortella tá meio...
Ele tá gripado. Raso, né? Meu Cortella tá gripado. Eu tô doente, tem mais de uma semana.
Tem que
semana.
Respirar mais, pô. O Cortella fazendo. Na verdade, é...
Não, acho que a melhor imitação foi do Evandro mesmo.
Isso.
O meu favorito é o Gordella. Você já viram o moleque que faz o Gordella?
Não.
Já vi.
Mano, ele imita igual... Tipo assim, é igual. Se colocar um do lado do outro, você não sabe distinguir quem que é. E aí ele fala uns bagulhos tipo assim... Na verdade, eu fui no médico. E conta coisas do dia a dia do Cortella, tá ligado? E aí ele sempre termina falando assim... Porque eu sou gordo. E ele sempre faz uma piada de ser gordo. Tá? Mano, é muito foda esse moleque. Puta que pariu, mano. Procura depois, Gordella, em qualquer rede aí.
A última pergunta aqui pra fechar, o Vinícius Mazola mandou o seguinte. Queria só comentar sobre jogos físicos aqui na Alemanha. É isso, essa é a mensagem.
Ah, beleza.
Acabou? Não é, porque ele mandou
não tem mais comentário? O seguinte,
ele mandou um...
Ah, tá.
Enviou, ele putz, errei. E aí mandou outra mensagem.
O famoso foi dar enter pra pular a linha e deu a, botou a mensagem.
Aqui publicou o comentário dele pra deixar só só o que vale. Ele mandou o seguinte, Vinícius Mazola, né? Queria só comentar sobre jogos físicos. Aqui na Alemanha, os de consoles costumam ser bem mais baratos que os digitais. Inclusive em pré-venda. Não consigo entender a magia. Pra mim, era pra custar mais por logística ou estoque. Bruno, ou algum de vocês pode explicar isso? Por que é que jogos físicos são mais baratos que os digitais na Alemanha pra ele?
Não só na Alemanha, no Brasil também, tá?
No Brasil acontece muito, no mundo inteiro, na verdade.
Servidor é mais caro
muito fácil
do que...
de explicar.
Do que guardar no estoque?
Não.
Não. A lógica disso é o seguinte, a Sony, a Microsoft, a Nintendo não podem mexer no valor de um jogo no eShop pela força das retails. Eles falam assim, ah, mas esses caras não dependem pra vender jogo de loja, de varejo. Depende pra vender o console, né? O console ainda é um produto de varejo, então... Eles ainda precisam de espaço de prateleira. Então, é muito comum você ver, por exemplo, um jogo na PSN custar mais caro na sua versão digital do que você comprar o jogo numa loja. Porque o varejista hoje ainda tem uma força muito grande. E aí você fala assim, mas não faz sentido, cara. Porque ele teve que fabricar um produto, tem custo de estoque, tem custo de logística, tem uma série de custos associados... Só que justamente por o varejo tem uma coisa que poucas pessoas sabem. Quando você recebe um produto que tem aquele preço sugerido, o varejo pode, por força própria, simplesmente falar assim, dane-se você, Sony, você vai engolir esse prejuízo aí, porque eu vou vender porque eu não vou ficar com estoque.
Geralmente, eu não sei, isso varia vários acordos entre várias partes. Mas a parada, por exemplo, que o Bruno falou, na loja digital, você tem duas pessoas basicamente ganhando dinheiro. Você tem a pessoa que tá publicando, e aí ela vai distribuir o dinheiro, a parte dela, entre todo mundo que tem direito, né? Seja o developer, seja outros investidores, seja quem for. E você tem a taxa da loja e você tem uma taxa mínima da empresa do cartão de crédito também, que tá no meio ali, mas é bem pequeno, né? Você tem basicamente ali 70% vai pra publicadora, 30% vai pra taxa da loja. E são essas duas partes que estão recebendo os seus $70 ali, divididos. No varejo, você tem no formato físico, você tem o que o Bruno falou, você tem a taxa, a porcentagem do varejista. O disco lá tem o custo de produção, custo de logística, você tem a fatia da publicadora do jogo, você tem a fatia da plataforma, ela ainda existe no formato físico, as plataformas também ganham a sua fatia. E o resto é onde o varejista tem pra poder fazer esse preço ser maleável, né? Ele tem uma porcentagem dele que ele pode conseguir fazer esses descontos. Depois de um tempo, dependendo do acordo que a distribuidora vai ter com o varejista, se essa peça continuar em estoque, essa responsabilidade passa para a distribuidora. E aí, e como eu falei, isso depende do acordo que a distribuidora tem com o varejista. Depende de quanto tempo, pode depender de quanto de volume que ela tem preso em estoque, que é para ela dar vazão a esses produtos, inclusive para ela receber o estoque de novos produtos dessa mesma distribuidora. Então ela tem essa maleabilidade para poder fazer esses descontos, para poder tirar esse produto de estoque, que é uma realidade de qualquer produto de varejo, não é só jogo de videogame, né? Qualquer produto de varejo.
É pela natureza, isso é uma natureza do varejo. Agora, a característica que se destaca na distribuição digital é o fato do produto digital não poder ser mais barato que o produto físico, e aí isso vem desse acordo justamente pela força do varejo de não vai custar mais barato no teu, na tua plataforma, porque senão eu vou deixar de vender o meu, e se eu deixar de vender o meu, você não vende aqui. Então imagina o impacto para um console não estar numa loja, numa vitrine de loja, por exemplo, entendeu?
Tem que acabar a física.
Porque não faz sentido, realmente, se você parar para analisar do ponto de vista de custo, não faz sentido um jogo físico custar menos que um jogo digital. Porque não tem custo de manufatura.
Por isso, inclusive, que todas as plataformas hoje preferem e dão uma ênfase em conseguir vender o jogo digitalmente, porque a fatia que eles ganham é maior também.
A divisão é só com um, né? Só os 30%.
Mas sem mexer no preço.
Mas é o que o Bruno falou, eles não podem mexer no preço dessa forma, né? Eles podem fazer os descontos também, toda semana tem desconto, né? Esse tipo de coisa. Mas é por conta dessa dependência do varejo e dessa maleabilidade que o varejo tem, porque ele tem onde mexer na margem dele mesmo primeiro, e depois de um tempo, se o produto tá encalhado, ele passa a dividir essa responsabilidade geralmente com a distribuidora dos descontos, né? Pra poder liberar o seu estoque pra receber produto novo.
Tem que acabar com a mídia física, compadre.
Não vai mudar nada.
Você acha que esse jogo vai baixar? Que é o jogo mais barato, você quer acabar com a mídia física?
Tem que ter mais, continuar tendo. Inclusive, várias empresas já estão acabando e tá sendo uma tristeza isso.
Não tem videogame mais.
Não existe mais jogo físico de Xbox no Brasil.
Com coisa, cara.
Isso é uma pena gigantesca.
Você precisa entender, Juras, que a mídia física, ela traz uma série de benefícios. E eu não vou nem falar assim, o jogo vai desaparecer, mas eu vou falar. Como a gente falou assim, aqui muitas vezes o jogo físico é mais barato. Segundo benefício, você comprou um jogo físico, você consegue vender ele pra
vender,
pegar um próximo jogo.
Vender, emprestar. Entendeu? Tem várias. Pras empresas é muito melhor não ter jogo físico. Pra gente é muito pior não ter jogo físico.
É que mercado é muito melhor. O Jurandir é capitalista, né? Safado, imperialista. Porco imperialista e não quer que tenha as pessoas.
Exatamente, camarada Bruno.
Porco imperialista. Camarada Bruno é a maior ironia de todos os tempos, talvez. Todos os tempos.
Você que tá defendendo as empresas aí, filho. Tô aqui do lado do povo, querido.
Deve estar, sim. Se tem um dos quatro que tá do lado do povo, é o Bruno, tá certo.
Maior direitola do planeta aí, caralho. Tá maluco.
Ó, 2025 chegando aí, vocês vão ver, mano.
Cara, é engraçado que eu tava reouvindo alguns podcasts e o Bruno sempre manda a porra dessa frase. Tipo assim, ó, 2022.
É 100% de aproveitamento e errar, tá ligado?
É, 2023.
Não, o que tem em 2025? Eu não sei.
Nada, mano. Nada. Não dá nada. É só loucura da cabeça dele. Promessas vazias de uma mente perturbada. Se liga?
Agora, 2026, Bruno vai sair como deputado federal em Osasco pelo PCO.
Não, tipo, caraca. Eu lembro que no começo do ano, o Bruno falou assim, ó. A gente comentou assim, pá. Mas esse negócio dos exercícios, não sei o quê e tal. Aí o Bruno falou assim, até o final de 2024 vocês vão ver. Vão ver o quê, caralho?
Não, mas isso não tinha nada a ver com exercício, era outra coisa.
Era outra coisa.
Era outro contexto. É que vocês estavam falando de vocês de exercício e eu falei, até o final de 2024 vocês vão ver, mas é outro contexto.
Era o quê? Era você quê, criticando, cara? Era você criticando corrida.
2024 acabou, e aí?
Não acabou ainda não. Na verdade, vocês verão a transição de 24 para 25 aí, filho.
Vamos, pode.
No vai dia 31 ele vai aparecer, ele vai aparecer trincado, tripado.
É. Cortou o cabelo.
É bariátrica, que chama o nome.
Não tem nada a ver, vocês estão falando de bagulho de exercício, não tem a ver com exercício, mano.
Vai sair de um emprego, acertei. Quem que ela consente?
Será?
Vai sair, né? Até porque a gente sabe o nome das empresas aí, compadre, né?
A gente.
A capivara, Bruno.
Capivara foi puxada.
Capivara se esconde no buraco, a gente puxa ela de volta.
Se o Bruno não conta, a gente descobre, compadre. É assim que funciona. Tá ligado? Tudo bem, vambora. Eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse foi o 99 Vidas Bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau.
Arranjar alguém, deixe que alguém saia por aí e consiga arranjar.